Olá, terça-feira, 6 de maio. Eu sou Luciana Zaramella e hoje eu converso com o Igor Lopes, que neste momento está num evento lá em Las Vegas, nos Estados Unidos. Fala pra gente, Igor, o que tá rolando aí nesse evento da EMC?
E aí, Lu? Então, a EMC World começou ontem. Esse é o principal evento da EMC que, como alguns que nos ouvem já devem saber, é uma das maiores empresas fornecedoras de storage e soluções para data center. E com toda essa história de Big Data, cada vez mais dados sendo gerados no mundo, esse é um momento muito importante de muitas oportunidades para o setor, né? Então está sendo interessante ver os novos rumos dela, a empresa se tornando cada vez mais focada em software do que em hardware, porque a tendência é que os serviços em nuvem venham tomar cada vez mais espaço no mercado.
Muitos anúncios, muitas keynotes interessantes, o que mais?
Olha, tem. Para quem é técnico, então, tem coisa de sobra. E mesmo quem está aí no Brasil consegue acompanhar as principais palestras. É só acessar www.emcworld.com e logo na home tem um botão lá, Watch Now. É só clicar e assistir. Claro, tá tudo em inglês, né? Agora, tirando essas transmissões ao vivo, o pessoal da EMC confirmou aqui que mais de 350 sessões vão ser disponibilizadas também no site nos próximos dias. Então, se você é um profissional de TI, vale a pena checar nos próximos dias, porque tem muita coisa sobre infraestrutura de TI, segurança, muita conversa sobre essa história de terceira plataforma de TI, agilidade em negócios. Aliás, falando em agilidade, eles estão montando uma nuvem híbrida aqui ao vivo, que vai ficar pronta em 48 horas, ou pelo menos eles prometem isso, né? Quem trabalha com TI sabe que é um tempo muito curto para colocar um data center funcionando. Então, para não ficar muito técnico aqui no podcast, se você trabalha na área, vale a pena acompanhar no site deles e também no canal Tech. Já tem umas matérias publicadas, os links estão aqui junto com o podcast, se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo site, e vou subir mais nos próximos dias.
É isso aí então, bora trabalhar. Valeu, Igor.
Valeu, tchau.
Enquanto isso, tem muita coisa rolando no mundo da tecnologia nesta terça. Aqui no Brasil, por exemplo, está rolando uma movimentação dos famosos orelhões rumo à inexistência. Um terço dos aparelhos saiu de circulação, o que já totaliza 875 mil unidades. Mas ainda temos 4,3 orelhões espalhados no país para cada 1.000 habitantes. O que está em pauta é um novo plano que sugere que a redução de orelhões não seja linear em todo o país. Ou seja, locais onde o uso dos aparelhos é maior poderão perder menos equipamentos, enquanto localidades com baixo uso deverão sofrer uma redução maior. Para contornar a extinção dos orelhões, as fabricantes precisaram se reinventar e uma das soluções encontradas por elas foi configurá-los para oferecer sinal 3G e Wi-Fi, funcionando como telefones e hotspots ao mesmo tempo. O custo de manutenção e instalação chega a ser 50% mais caro que o de orelhões convencionais, mas a ideia parece ter um futuro promissor. Outra novidade por aqui vai agradar a todo mundo que curte fazer compras online. O eBay anunciou o início de suas operações no Brasil, e a iniciativa vai trazer o site e aplicativos para dispositivos móveis em português, com preços reais e ofertas localizadas. O nosso país é o primeiro da América Latina a contar com uma versão local do site americano. Por enquanto, somente produtos comprados nos Estados Unidos estarão inclusos no programa. No Canaltech, a gente te explica melhor como que tudo funciona. E uma falha de segurança grave foi descoberta nos sistemas do Ingresso.com, uma das maiores vendedoras e operadoras de entradas para espetáculos no Brasil. Descoberto pelo desenvolvedor web Marco Agner, o problema permite que terceiros tenham acesso não apenas aos ingressos adquiridos pelos clientes, mas também a informações como nome completo, RG e CPF. Basta a simples manipulação da URL de um ingresso comprado, mais especificamente de um conjunto de números, para ter acesso a entradas e informações de quem comprou o ingresso. O Canaltech entrou em contato com a assessoria de imprensa da B2W, empresa responsável pelo ingresso.com, e ainda não recebeu informações sobre o problema e sua solução. E o podcast de hoje termina por aqui. A gente volta amanhã com mais novidades de tecnologia para você. Tchau!